Fala, doutor!
O Dia dos Avós foi celebrado em 26 de julho. E o Fala Doutor de hoje, 28 de julho, convida à reflexão sobre o papel fundamental que essas figuras desempenham na vida de crianças e adolescentes. Para falar sobre o tema, a entrevistada é Angelita Wisniewski da Silva, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe. A especialista destaca como os vínculos com os avós podem promover segurança emocional, fortalecer a identidade familiar e contribuir positivamente para o desenvolvimento afetivo e social dos mais jovens. Um tema importante para pais e responsáveis que desejam cultivar conexões saudáveis e significativas dentro da família.
Os avós são para os netos e para as famílias em geral, né, referências de confiança. Então são vínculos seguros para os pais, transmitem segurança, então são pessoas com quem os pais geralmente, né, podem compartilhar os cuidados. E poder compartilhar os cuidados com pessoas que a gente tem segurança, que a gente confia, deixa os pais mais tranquilos para fazerem suas atividades, seja para trabalhar, para estudar, para se dedicar a outras coisas além do cuidado com os filhos. E essa segurança, de certa forma, ela é transmitida para as crianças. Então as crianças vão percebendo que ali são ambientes seguros, momentos seguros, né, pessoas que trazem segurança. E os avós são também, desde o princípio da vida, assim, referências de afeto para as crianças. Então, pelo encantamento que a criança traz para a família, traz para a revivência desses avós, né, com as crianças, com a infância, geralmente essas relações se estabelecem com bastante afeto. E isso é muito rico para as crianças e muito saudável. E um terceiro ponto que a gente fala, assim, que é importante da convivência das crianças com os avós é referente ao quanto os avós podem trazer e remetem às histórias da família, às origens da família, às tradições, os hábitos que a família tem, enfim. O quanto podem ser, nesse sentido, uma referência da cultura daquela família para a criança. Então isso também é bastante importante para que a criança vá criando ali, desde o início da vida, uma noção de pertencimento. Ela pertence a alguém, pertence a um grupo, e esse grupo é a sua família. Um outro benefício da convivência, né, um outro ganho da convivência das crianças com os avós, pode ser visto na possibilidade, assim, na condição que os avós têm de resolver situações da vida, situações cotidianas ou conflitos, de uma forma possivelmente mais tranquila, assim. Quando os avós têm já uma maturidade maior para os relacionamentos, traz para a criança modelos, exemplos de que os conflitos existem, que as situações difíceis existem e que podem ser resolvidas com menos ansiedade. Então também é um benefício da convivência das crianças com os avós. A convivência com os netos pode trazer também ganhos para os avós. Então é uma relação que se estabelece e que traz ganho mútuo, né? As crianças ganham com isso, têm suas vantagens nessa convivência e os avós podem ter também. Os netos podem ser um incentivador, um motivador na vida dos avós. Então, além do bem-estar promovido pelo relacionamento com as crianças, pelo relacionamento com os netos, que gera um bem-estar que nós chamamos assim, que é químico, né, que o nosso corpo produz, com hormônios que o corpo produz a partir das relações afetivas, a disponibilidade física que as crianças exigem também pode promover uma mobilização dos avós para que eles busquem cuidar da própria saúde. Então, ter a mínima condição de responder às brincadeiras, à interação do netinho, pode ser um incentivador, um promotor de saúde física para os avós. Sem contar a saúde psíquica, a saúde mental dos avós, que é bastante beneficiada pela convivência no sentido de explorar atividades novas, de brincar com a criança, desenvolver jogos, enfim, desenvolver ações que também põem em atividade o cérebro, também põem em atividade a condição mental desses avós. Então, os benefícios para os dois lados são tanto benefícios no sentido físico, né, de promoção de saúde física, de segurança, de cuidado, e são benefícios no sentido psicológico, afetivo, de apoio e de cuidado mútuo. Nós podemos pensar que é bastante importante que as crianças tenham clareza, que desde o princípio seja muito claro, né, seja dito para as crianças que são funções diferentes. Então, pai e mãe são pai e mãe, avós são avós. Não é recomendado que a gente ensine as crianças a chamarem, ou incentive, né, as crianças a chamarem os avós de pai e de mãe, porque eles precisam ter esse discernimento de referências na vida. Ainda que, por vezes, os avós sejam, né, ocupem essa função de pai, de mãe, que sejam os principais cuidadores da criança. É saudável que a criança saiba que existem figuras diferentes na sua vida. É fundamental que as famílias tenham muito diálogo em torno disso. Então, quando existem divergências, e essas divergências vão existir, eu acho que talvez o importante seja que a gente possa assumir que as diferenças existem, a princípio, né, antes de tudo, assumir que essas diferenças existem, porque são gerações diferentes, com hábitos diferentes, com disponibilidade diferente também. Então, reconhecer que as diferenças na educação, na forma de conduzir as crianças, nos hábitos, né, desde os hábitos alimentares, os hábitos de higiene, as rotinas, quando elas existem, precisam ser conversadas, precisa se manter entre os pais e os avós um diálogo contínuo para revisar essas condutas, para revisar esses cuidados, para que exista o mínimo de conflitos possível, para que a criança entenda que a conduta tem sido a mesma, tanto pelos pais quanto pelos avós. Não é recomendado também que os avós tentem ocupar um lugar, né, que é de pais. Então, é espontâneo, quase que natural que os avós se ponham a resolver situações que eles veem, né, quando eles veem que os pais têm mais dificuldades. E isso talvez gere aí uma situação em que se perde a oportunidade dos pais desenvolverem seu potencial para cuidar das crianças. Então é importante que os avós entendam que é necessário respeitar essa fase que ainda é de um desenvolvimento da maternidade, da paternidade. Estamos sempre aprendendo. Então os pais também estão aprendendo a como cuidar e conduzir a educação dessas crianças.
As crianças vão criando memórias, vão criando referências na vida, tanto pelo que elas vivem, quanto pelo que é narrado para elas, o que é dito para elas. Então, sobre a família, sempre se contam histórias. Falar sobre os avós, mesmo que eles estejam longe ou estejam numa condição que limita um pouco a interação deles com as crianças, é uma forma de manter presente esses avós. Então, trazer isso no discurso, na narrativa cotidiana, trazer como referências, então, pai, mãe, lembrar de como o vovô, a vovó fazia isso, cuidava daquilo, né? Traz para a criança uma ideia, uma noção bastante importante que é necessária das suas origens, das origens da sua família. Os contatos virtuais são, nesse sentido, muito benéficos. Então, se os avós moram distantes, se não há possibilidade de estar interagindo cotidianamente, as chamadas de vídeo, as ligações que se possa fazer entre a criança e os avós, mediada pelos adultos, evidentemente, mediada pelos pais, são bastante benéficas. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz algumas recomendações sobre o uso de telas, e a gente percebe que em todos os materiais que são divulgados sobre o uso de telas, uma das recomendações que se pode, né, adotar como prática e que é benéfico, então, a interação via telas, é essa interação com familiares que estão distantes, porque isso aproxima, isso traz referências, isso traz também segurança e afeto para a criança. Já sobre os avós que têm limitações, então, os avós que são muito idosos, que estão acamados, que têm uma condição de saúde que não favoreça a interação diretamente com as crianças no cotidiano, é preciso entender que, de forma alguma, as crianças devem ser privadas de conviver com esses avós. Pelo contrário, colocar a criança em contato com as limitações, seja do início da vida, né, colocar em contato com os bebês da família, ou colocar em contato com essas pessoas que estão já na fase mais adiantada, na fase final de vida, pode trazer para a criança um grande aprendizado das fases do natural da vida, de como ela acontece mesmo. Então, é também uma oportunidade de se ensinar muitas coisas para as crianças, principalmente em relação ao cuidado, as pessoas que estão mais vulneráveis, as pessoas que precisam de mais atenção, de cuidado, e a gente pode, com isso, sensibilizar as crianças para terem respeito, para terem cuidado com quem mais precisa. E, por outro lado, para estas avós que já têm uma limitação maior, que não podem estar interagindo o tempo todo com as crianças, ter o afeto, ter a visita, receber a visita de uma criança, de um adolescente, receber o afeto,
ter um adolescente, por exemplo, que peça para o avô ou para a avó contar uma história da sua vida, que escute, né, se ponha a escutar, vai ser muito benéfico, vai trazer um ganho afetivo, um ganho psíquico para esse avô, para essa avó, de muito valor. E isso as crianças vão fazer se elas tiverem exemplos. Então, se os adultos, se a mãe, o pai, se os tios tiverem esses hábitos, né, de visitar os avós, de estar interagindo com os avós, as crianças vão seguindo esses exemplos e podem se beneficiar bastante com isso. É preciso considerar também que existem modos, né, organizações diferentes, composições diferentes para cada família. E as famílias, naturalmente, também acabam tendo seus conflitos, acabam tendo situações de conflito que, às vezes, afastam os adultos, afastam a convivência entre as pessoas. Para as crianças, tudo isso são exemplos de relação, exemplos de como lidar com as situações. Mas, de modo geral, nós precisamos tomar cuidado para que esses conflitos que são dos adultos não sejam projetados nas crianças. Então, se existe um desentendimento, uma desarmonia entre os adultos dessa família, as crianças precisam ser olhadas com cuidado nesse contexto, para que elas não percam a oportunidade de conviver com outros adultos. E quando outros arranjos familiares vão se organizando, então outras relações vão se estabelecendo, a gente vai ampliando também as referências para essa criança. E aí, com bastante cuidado, com supervisão, as crianças podem sim se aproximando dessas novas pessoas, desde que sempre acompanhadas pelos pais, pelas mães, pelas pessoas que lhes são de referência, para que elas se sintam seguras, para que elas não se sintam expostas a pessoas estranhas, né? Mas que isso vá se tornando familiar também à medida que se convive entre família.
Fala, doutor!